programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Olha, então, muito bom fim de semana!
Bom fim de semana!
Sejam bem-vindos a mais um Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. E é uma viagem ao passado, porque a convidada de hoje foi a última convidada do programa que havia antes deste.
Da primeira encarnação deste programa, que era o pai.
Não vou cuspir no prato onde agora estou a comer.
Sim.
Portanto, aqui um grande abraço, Diogo Beja. O programa era de facto muito bom e eu apenas me aproveitei dele. O esquema é o mesmo. Inventei a musiquinha só.
Sim, eu ia dizer isso. Uma das coisas que tu trouxeste de novo para este programa foi a parte da canção tema.
Sim. Que tirando a conversa. Que tirando a convidada.
E eu estava tranquilo porque eu pensei assim: a Diana já cá esteve, já está habituada. Mas não havia música no tempo em que ela veio
cá. Não havia nada disso.
Por isso, olha, seja o que Deus quiser, vamos ter que cantar o tema musical em que incluímos o nome dela no meio da letra.
Ui.
Temos um tema musical para cada convidado que vem cá. Vamos a isto então.
Estás pronto?
Dá-lhe.
Medo.
E desde já, Diana, desculpa o que vai passar, ok?
E então já dissemos quem é a convidada, que é uma coisa que a gente nunca faz.
Faz pronto, mal.
Okay. Sou eu.
Estás pronto?
Estou. Estou farto de fazer o sol de pífaro e de tuba. Quero fazer o instrumento.
Então faz o que quiseres.
Pode ser um tambor?
Pode. Um tambor?
Sim. Acredita em mim. Vamos experimentar. Vamos a isso.
1, 2, 3 e.
Pam, patam, pam, 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 patam. Pam, tam, tam, pam, tam, tam, pam, tam, tam. Parlam, pam, parlam, pam, patam, 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 patam.
Parece apenas um mau Fernando Girão.
Mas parece um Fernando Girão assim cansado.
Cansado, se calhar não lhe apetece.
Sim, é isso. Vamos a isso.
Antes, vem, drei. Nem te digo o que é que isso parece.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Cobriol que tem cá estado, apetece um creme de aves. Sopa é coisa que aqui não temos, mas temos uma bela conversa com a bela Diana Chaves.
Tenho saudades do verão de beber uma tisana, que é de facto é coisa que eu não ingiro, mas rima com o nome do nosso convidado, com André e Diana.
Muito bom. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Ok. Tem momentos de converseta. É este som, está cada vez melhor. E números musicais.
Oi!
Lá,
lindo.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Está bem? Não percebo!
Ei. Obrigado.
Nada. A voz não cai. Tá.
Diana Chaves!
Bem-vindo,
Diana! Como estás? Está tudo bem?
Está tudo bem, obrigada. Agora melhor só... depois desta musiquinha.
Pai, nós fizemos.
Não achas que toda a gente devia ter um tema musical para a vida? Toda a gente devia ter o seu tema musical.
Acho que sim, acho que sim.
Eu acho que sim. Devíamos fazer um negócio com isso.
Arranjar temas musicais para pessoas?
Sim.
Está bem, é pá, pode já começar por. Eu sonho em ter um tema musical meu.
É?
Adorava ter.
Vou fazer isso.
Está bem.
Lá para 2017, quando eu tiver tempo. Agora claro, não dá, claro. Agora não dá.
Mas uma coisa que tocasse quando a gente. Imagina, entras numa sala de espera, tens um tema musical para criar a tua entrada, para criar assim uma coisa bombástica.
Mas deve ser um bocadinho esquizofrénico, se cada um vai ter a sua.
Tens razão,
entram duas ao mesmo tempo.
Nos autocarros é mais complicado, imagina, nos autocarros.
Isso obrigava cada pessoa a andar-se isolada sempre.
Sim.
Agora
sim,
vou entrar e eu depois entras tu, está bem? E dá-me 2 minutos e meio, que é o tempo que demora o meu tema. 2 minutos e meio depois. Olá, Diana, como estás? Está tudo bem?
Está tudo bem. Obrigada.
Deixa-me perguntar-te já porquê é que estou a falar com a Diana Chaves, atriz e apresentadora, e não com a Diana Chaves, atual campeã nacional de natação?
Atual? Não.
Porquê que não estou? Porquê que ela, porquê que a Diana Chaves?
Não, porque já passaram muitos anos e eu agora não seria campeã nacional de certeza. Talvez da minha rua. E mesmo assim, o meu sobrinho já nada muito bem.
Mas olha, mas era uma coisa, é a tua segunda natureza, a água, não é?
Eu acho que é a primeira.
É a primeira mesmo?
É, mesmo.
As pessoas não sabem, mas a Diana está dentro de um aquário a dar esta entrevista.
É verdade.
Está com a cabecinha fora. Agora temos vídeo, para não podemos mentir.
É verdade. Maldito vídeo!
Não, mas tenho aqui um alguidar e tenho os pezinhos lá dentro.
É isso, é isso.
Mas a aguinha quentinha, não é?
Claro.
Está um areol que não se pode. Fala-me, tu foste mesmo, levaste a natação muito a sério.
Sim, portanto, até certa altura da minha vida era a minha vida. mais até do que, claro que não se pode dizer que a natação é mais importante do que a escola para uma criança.
Sim.
Mas houve ali uma fase em que tinha estatuto de alta competição, e, por exemplo, se tivesse que faltar às aulas para treinar, que era o caso, eu treinava de manhã, tinha justificação para faltar às primeiras aulas da manhã.
E ganhavas quando eras chamada à seleção, não é?
Depende. Isso depende dos desportos, okay. Sim. Na natação há uns mínimos. São os tempos que temos que fazer,
okay.
E conseguimos. Mas noutras ocasiões também. Imagina se ficássemos num pódio numa competição internacional, também conseguíamos o estatuto automaticamente.
Gosto de pensar que isso era a motivação. Se eu for ao pódio, um balde mais aulas e tenho justificação.
Estou brincando. Passam um papelinho.
Qual é que era a tua especialidade?
Estilos?
Ou seja, tudo um pouco.
Tudo.
Mariposa.
É a minha dificuldade. Mariposa é difícil. Pá, desculpem lá, mariposa é difícil.
Mariposa é muito difícil. Mas estilos é pior ainda.
O meu estilo é estar de molho. Estou sentindo encostado na beira da piscina.
A primeira vez, isto parece um bocadinho estranho, mas é verdade. A primeira vez que eu estive com o Marco numa piscina foi na piscina do complexo Zemar. Ali ao lado do
pois
Sudoeste.
Foi.
É, estávamos verdade. Muito cansados.
Porquê?
Estávamos a trabalhar no Sudoeste. E eu lembro que eu estava dentro da água, anda Marco, fora lá. E o Marco deu um mergulho. E depois começou a fazer uns sons muito esquisitos. É que eu chamo-lhe o som de velho quando entra dentro da água. Que é aquele.
Eu sou muito vocal quando entro numa piscina. É isso.
Mas tu também tiveste a experiência da natação.
Tem graça que
tive.
Isso é um velho a entrar na água.
É.
Não, é um.
Curioso.
É, já tem assim meio dores nas costas. Tipo,
às quatro da manhã, os meus vizinhos também entram dentro d'água,
né? E são velhos.
E são velhos. Os vizinhos têm uma piscina. Estranhíssimo. Mas é a recordação que eu tenho do Marco dentro d'água.
Isso é pá, sim. Eu imito grandes sons. Como é que começou a tua vida com as piscinas e com a natação? Isso?
Então.
Desde pequenina, foi um daqueles bebés.
Agora tem rasca-te.
Foi mais ou menos isso.
Mas os bebés, quando são muito pequeninos, adaptam-se facilmente, não é? É a idade ideal.
Sim, e quanto mais cedo melhor, porque não esquecem aquela fase da barriga em que estão dentro d'água.
Sim.
Portanto, sentem-se mais à vontade. Quando passa algum tempo, já ficam mais desabituados e depois a adaptação é mais difícil. Mas a minha mãe já era nadadora. Portanto, nós com 3 anos já. Aquilo era.
Já estavam dentro d'água.
Também tinha natação na escola. Então, foi desde os 3. Eu penso que aos 8, 9 já fazia competição, já era cadete, portanto já treinava todos os dias. E por aí fora, depois aos 14 já treinava 2 vezes por dia. Entrava na água às 6:30 da manhã.
Eu bem sei. Sabes que eu namorei com uma ex-colega tua,
foi
no Sporting, exatamente. Ritinha Olivença. Lembras-te da Rita?
Sim.
Não perguntes por ela que nunca mais falámos.
Rita,
se tiveres a ouvir, grande beijinho para ti.
Beijinhos.
E ela falava-me, e eu joguei ténis, mas não tão a sério quanto tu, enquanto tu nadaste, mas ela falava-me da disciplina que é necessária, porque acordava cedíssimo. Os pais dela tinham que ir deixar à piscina às 6 da manhã.
E
era puxado, mas lá está, para se levar a sério tinha que ser assim.
Mas olha lá, vocês entravam na piscina às 6 da manhã e saíam a que horas?
Entrávamos às 6:30. Depois dependia das aulas, que havia uns que começavam um bocadinho mais tarde, ficavam no treino até ao fim. Os que tinham estatuto acabava o treino porque tinham justificação.
Ficava tudo encarquilhado.
Não, mas são 2 horas.
Sim.
De manhã eram 1h30, 2, depois à tarde 3 horas.
Sim.
Olha, e fazendo a comparação com o que se passa comigo no ténis, ainda te dás com a malta dessa altura ou não?
Dou.
É giro, não é?
E acontece, às vezes ficamos, até podemos ficar um ano
sem
nos encontrarmos.
Mas depois alguém, quando se vê, é uma.
É como se não tivesse passado tempo nenhum. São de facto os meus amigos de sempre e de confiança. E sim, eu acho que fica para a vida, porque passámos coisas tão. Momentos tão, tão bons juntos, tão bons e tão maus também, porque a natação de esporte individual é muito, muito, muito difícil, psicologicamente.
Sim.
Não só fisicamente também, claro, mas psicologicamente o treino é muito duro, é muito intenso. E há momentos em que é complicado.
E pode acontecer que a pessoa com quem treinas e que se torna uma grande amiga tua. Seja o alvo a bater.
Completamente. Acontecia comigo, uma das minhas melhores amigas, a Susana, que é das Caldas, mas depois veio, quando veio para a faculdade, veio nadar para o meu clube, para o Algés.
Susana, o quê?
Susana Castro.
Sei quem é. Sim, continua.
E veio para o Algés e ela era uma das minhas mais diretas adversárias, tanto ela como a minha irmã Petra. Mas a Petra era um caso diferente. Se a Petra nadasse, ninguém ganhava. Portanto, quando ela não ia, era uma hipótese.
Pode não cá, Petra!
Basicamente. E acontecia isso.
Éramos entre irmãos, isso dava quase uma novela. Caramba, rivais na piscina.
Não éramos bem rivais.
Irmãs,
porque,
fora d'água.
Porque eu tinha muito poucas hipóteses com ela. Portanto, era mesmo quando ela não ia.
E qual é que é o momento em que se dá a mudança do interruptor da natação para a televisão? Foi uma coisa súbita e instantânea ou foi uma coisa progressiva?
Não, foi muito súbita.
Alguma vez tinhas pensado nisso um dia?
Não.
O que é que querias ser quando fosses grande? Médica? Veterinária?
Não, eu estava em turismo na altura.
Ok.
Adoro línguas, queria que tivesse alguma coisa a ver com enfim, turismo, ou trabalhar fora, ou lidar
com. Tu querias era viajar, pá!
Basicamente também. Mas deu-se assim de uma forma muito estranha. Foi muito rápido. Eu tive uma lesão e as coisas já não estavam assim muito bem. Era difícil já treinar, com as dores, tudo mais. Estava na faculdade também. É difícil, infelizmente, conciliar um desporto de alta competição com um curso superior. É muito complicado. E as coisas já estavam assim mais ou menos. De repente, eu já na altura já estava na minha agência, a Glam.
Uhum.
E fiz a capa da Max Man. Pronto, atleta, habituada a lidar com o corpo, não há problema nenhum. Fiz a capa da Maxen. O que é que acontece? Essa capa saiu exatamente no mês em que estreava um programa que era a primeira companhia.
Claro que sim.
Em que, de certeza que houve muita gente que recusou e tiveram que andar ali a ver então quem é que quer vir. E eu estava desporto, aquilo tinha a componente física de uma recruta.
Sim, sim, sim.
Miúda e tal. Jeitosa, vamos lá ver o que ela acha. Ligaram-me e eu disse: não, obrigada, mas nem pensar, porque câmaras e coisas, não é comigo, eu sou muito tímida.
Epá, isso é tão bizarro dizer agora, não, câmaras, não é?
Exatamente.
Olhando para tudo o que já fizeste, entretanto.
Exatamente.
Não quero.
Não, eu disse, não. Mas depois disseram-me assim: olha, damos-te X por semana. E eu, hã? Quanto? Elas, pois, eu. Então, peraí.
Deixa-me pensar
um bocadinho. Já lhe ligo de volta. Uhum. Liguei para o meu pai, para o namorado, para as minhas irmãs. O que vocês acham? Uhum. E elas, Diana, vai, porque numa semana vais ganhar mais do que, sei lá,
sim,
num ano,
sim,
inteiro. Eu fui.
E depois, como é que foi essa experiência? Deve ter sido surreal. Tu começares logo.
Três palavras: José Castelo Branco. Desculpa.
sim. Não, mas em que uma pessoa que está no seu mundo e na natação e que de repente é catapultada para um universo tão particular como aquele daquela simulação de tropa, com aqueles cromos.
Sim, que lá eu posso,
como é que
tentar.
Ficaste assustada de alguma forma?
Há um momento que eu não me esqueço. Há coisas que já não nem me recordo, mas há um momento que eu não me esqueço, porque aquilo era na Venda do Pinheiro.
Sim.
Não é?
Uhum.
Nós saímos da Venda do Pinheiro nos caminhões abertos, daqueles onde vão as tropas, às vezes na autoestrada, assim todos ao frio, todos amontoados. Então nós fomos nesses, mas todas de vestidinhos de gala e não sei o quê. E de repente largam-nos na tapada do Moco, assim lá em cima, íamos vendados para não saber onde era. Uhum. E de repente somos largados assim no descampado. Com quatro tipos aos gritos connosco, quase a baterem-nos. Não sei o quê, já nem me lembro. Sentido! Aos gritos, e eu olhava para o lado, via o Zé Castelo Branco, para o outro, o Frota.
O Frota!
Sei lá, era.
Houve um momento em que tu pensaste: o que é que eu estou aqui a fazer?
E pensei: o que é que eu estou aqui a fazer?
Uh-huh.
E senti assim: eu quero. Tirem-me daqui, por favor. Eu apetecia-me desaparecer, mas depois. Bem, agora já aqui estou, vamos lá ver.
Pois.
Mas foi uma sensação estranha. Muito
eu gosto
estranha.
De pensar o que é que o Frota pensou quando olhou para ti.
Não, olha que não.
Oh, galera, joia, tudo bom. Olha, deixa-me só dizer, falaste da ação da Max Man. Mudou muita coisa. Aquela... Quando tu olhas para aquelas fotografias, o que é que pensas?
Que horror.
Não podes pensar nisso, não podes pensar nisso.
Ai não, estava tão mal.
Se eu fosse mulher e tivesse o corpinho que tu tens, eu olhava para as fotografias e dizia: sim, senhora.
Mas há umas
fotografias. Sou toda boa.
Era o que tu dizias
era
a ti próprio.
Sim, senhora. Era o que eu dizia.
Não, mas há umas que sim. Que gostem. Ainda por cima, produção fica tudo assim muito mais. Uou. Mas aquelas não, estavam péssimas. Estavam tão feias.
Tu puseste uma sessão com a tua irmã, não foi?
Também, também. Sim,
senhor. Olha, eu por motivos de investigação e puramente por isso fui ver as fotografias da Max Man e deixa-me só dizer-te. É o que eu tenho a dizer. Olha, aconteceu para a companhia, falei no Zé Castelo Branco. O Zé já passou por este programa também há muito, muito tempo. Antes, ele foi engraçado porque o Zé, vamos assumir, o Zé está numa fase muito feminina hoje em dia. É verídico.
É provável que já não saia mais. Tu dizes como se fosse uma fase que ele agora daqui a um
não
mês.
Não sei, talvez, mas acho que já não. E deu para perceber que ele é uma pessoa que tem o 8 e tem o 80. És capaz de rir às gargalhadas com ele.
Sim.
Mas se calhar estando uma hora com ele. Estando 24. Aquilo é capaz de cansar um bocadinho, digo eu.
É assim. Eu tive a experiência de estar quase 7 semanas seguidas com ele. E de facto, houve momentos hilariantes. Há momentos em que ele é genial, porque tu pensas assim: como é que esta criatura se foi lembrar disto?
Sim.
Como é que é possível? Há outros momentos em que tu pensas: Zé, desaparece da minha vista antes que eu te mate. Basicamente é isto. Mas ele é muito divertido quando quer, mas quando as coisas não lhe correm de feição, ele é vira o boneco ou boneca, como queiram, e é complicado. É duro.
Olha, estive aqui a fazer as contas. Passaste com ele em 7 semanas 1176 horas. Pá, eu aplaudo.
Bravo.
Pá, bravo. Sim. Extraordinário.
Olha, e depois quando acabou esta. Ah, para já, tu lá dentro fizeste coisas inacreditáveis. E, pá, aquilo tinha exercícios muitíssimo duros.
Tinha. Eu vim lá toda a partida.
E depois com pessoas a gritar.
Com o dedo partido?
Sim.
Aquilo era... O que é que fizeram, miúda?
O Telmo partiu-me o dedo.
Ah, bandido.
O Telmo, o quê? O tropa?
Sim. Para a tropa.
O Gustavo Célia.
Sim.
O Telmo partiu o dedo.
Mas não foi assim.
Sim. Como é que o Telmo partiu o dedo?
Foi num jogo, chamava-se Brute Ball.
Brute Ball.
O nome é fascinante. Brute Ball.
Era uma espécie de rugby, mas sem regras.
Era tudo ao molho, era tipo.
Sim,
olha,
claro.
Não teres falecido, para mim já é bom.
Sim, já foi sim, uma sim, sorte. Sim, sim, sim. Não, foi partir só um dedinho também, coisa. Foi mindinho e tudo. Coisa pouca.
Ok, partiu só o mínimo.
Mas olha, depois dessa loucura toda, como é que foi saíres e acabares aquilo? Tu pensaste, isto agora vai ser assim o resto da minha carreira? Quero fazer outra coisa. Como é que foi?
Não,
ou pensaste, quero voltar para a piscina?
Não, eu sinceramente, quando... Aliás, eu entrei para o programa a achar que ia ficar uma semana, porque é um programa de audiências de...
Em que as pessoas são iluminadas.
Não, de notoriedade e...
Sim. Quem não é conhecido, à partida é logo iluminado. E era o meu caso, eu era a única pessoa que não era conhecida. Tinha feito a Max Man, pronto. Mas, ou seja, não era conhecida. Todos os outros eram, eu achei que ia ser posta de parte logo na primeira semana. Tanto que eu era nomeada todas as semanas. E eu achava sempre que era eu que ia sair. Mas não saía. E eu pensava, olha, mais uma e fazia continhas. Epá!
Gosto sempre a fazer continhas.
Sim,
mais uma semaninha.
Porque era, não tenho vergonha, era o meu objetivo. Era,
claro.
E aquilo deu-me imenso jeito. Digo-vos já. E acabei por ficar o tempo todo. E pensei, olha que bom. Eu pensava, o que é que isto me resolvia, em que é que me ajudava.
Isso é maravilhoso, essa honestidade. Estás com uma calculadora, tipo,
não,
olha.
Mas é um facto. E fiquei em segundo, não ganhei. Sim. E se eu tivesse ganho, saía de lá com o dobro. E não é? Naquela altura dava imenso jeito.
Sim.
E eu acho que qualquer pessoa que não está habituada a dinheiro tão fácil, de repente aquilo dá imenso jeito, claro. E fazemos contas.
Claro, dinheiro fácil para ti, se eu tivesse que andar ali às cambalhotas e jogar brutebol, epá, seria o dinheiro mais difícil da minha vida.
Eu fui atleta de alta competição,
claro,
aquilo
claro,
era
claro,
fácil.
Claro, para ti tu fazias aquilo com uma perna às costas, literalmente.
O que a Irene quis dizer com isto foi: eu dava-te porrada no Marco.
De certeza que dava.
Mas foi uma forma subtil.
Epá, se ela se irritasse comigo agora, eu ficava aqui partido no chão.
Eu até tenho medo de dizer que temos que ir para o intervalo.
Pois é.
Tem-me aquela mulher porrada.
Sim, dá-te um pontapé na cabeça.
Não, mas durante o intervalo vou-lhe dizer das boas, que eu fiquei muito triste, sabes porquê?
Porquê?
Porque no outro dia passei numa loja de óculos, olhei para o cartaz onde devia estar eu e estava ela. Percebes? E acho isso inadmissível. Inadmissível.
Vocês têm tudo isso em comum, é pá, são dinossauros os dois, já vamos falar
e
disso.
E também tens falado disso, tens falado disso.
Fazem campanhas de óculos.
Sim.
Temos muita não, coisa
mas
em comum.
Mas ela agora anda pelo país a dar autógrafos. Alguma vez me pediram a mim para dar autógrafos pelo país inteiro?
Sim, sim, sim.
Não.
Gostava de sublinhar aqui uma coisa. Nesta mesa há duas pessoas que fazem campanhas de óculos. Quem é o único que usa óculos? O gajo que não faz as campanhas de óculos. Era só isso que eu queria sublinhar aqui.
Senhores da Multióticas, Nuno sim. Marco está disponível. É falar com ele. Já voltamos para falar com a Diana Chaves, já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo! Comercial.
Natal é época de dar e receber. Por isso, no próximo sábado, o Amoreira Shopping Center oferece-lhe 25% das suas compras entre 100 e 500 euros em cartão Mundicenter Gift Card. Aproveite e tenha um Feliz Natal. Oferta limitada ao montante máximo diário de 40 mil euros. Não dispensa a consulta do regulamento em amoreiras.com.
Ah, onde vamos? Ao tailandês?
Ou ao chinês?
E ao indiano?
Olha, e se fôssemos ao japonês?
Ah, boa! Ainda não fomos lá?
Então vá, vamos!
Apanhar o avião!
Descubra o mundo com a Lufthansa. Conheça a Ásia a partir de 549 euros. Reserve já em lufthansa.com.
Non-stop you. Lufthansa.
E então, viste ontem aquele penalti do Ronaldo?
O quê? O Ronaldo vai ser pai outra vez? Não me digas que não é da Irina.
Xiii, já vi que andas mesmo a dormir.
Acorda, o Jornal Destaque dá destaque às últimas sobre política, economia, desporto e muitos outros assuntos. Destaque, desperta para a atualidade.
No melhor pano cai a nódoa. E também o melhor detergente. Este sábado e domingo, Skip detergente líquido sabão natural 35 doses por apenas 4,49€. Aproveite o desconto de 34%. Lidl, mais para si.
Festeje o Natal com Elefante Azul. Lave o seu carro num dos centros de lavagem e leve um Elefante Azul perfumado para o seu carro. Oferta válida nos centros aderentes em compras iguais ou superiores a 5 euros.
Responde, recruta, o que diz o Pai Natal quando dá prendas?
Ho, ho, ho!
Outra vez?
Ho, ho, ho!
E o que diz o Pai Natal quando recebe prendas?
Oh.
Não sabes?
Não.
Aprenda a ser um Pai Natal de elite no Clube dos Preços Baixos. Aproveite todas as máquinas de lavar roupa Samsung EcoBubble com 20% de desconto direto dias 13, 14 e 15 de dezembro. Portem sempre!
No Natal, todos merecem um presente. Agora no El Corte Inglês, uma seleção de marcas de casacos e polares desportivos com 20% de desconto. No El Corte Inglês temos mais ideias que nunca. Porque gostamos de oferecer, gostamos do Natal. Promoção válida de 13 a 15 de dezembro.
Era para a direita.
Mas há um é para a esquerda.
Há um, não íamos ao Pingo Doce?
Vamos, quando voltarmos da Serra da Estrela. Os miúdos, quando acordarem, vão adorar ver os primos, os presentes.
Ah, mas tu nunca me levas a lado nenhum.
Agora com o cartão Poupa Mais, posso levar-te a sítios que nunca foste.
2 milhões de famílias já pouparam e vão mais longe, por menos. Peça já o seu cartão Poupa Mais no Pingo Doce e usufrua das inúmeras vantagens exclusivas. Poupa Mais. Mais rápido a poupar, mais simples de usar.
Salão dos Campeões, 13 a 15 de dezembro, Expo Salão Batalha.
1 milhão de clientes já abastecem os seus carrinhos na Galp. Para comemorar, os 10 cêntimos habituais aumentam para 15 cêntimos por litro em cartão Continente. Este fim de semana, faça compras no Continente e abasteça o seu cartão num posto Galp. Tem 1 milhão de razões para o fazer. Ação válida em Portugal Continental e na Madeira. Saiba mais em galp.continente.pt.
Nas grandes metrópoles do mundo, quando se pergunta qual o jornal gratuito que lê diariamente, a resposta é Metro, o maior jornal diário do mundo.
Magda, aqui é o teu espírito natalício quem está a falar. Vai à estrada e compra os sapatos que o teu maritinho tanto quer. Vai à estrada e compra os sapatos que o teu maritinho tanto quer. Vai à estrada.
Ai, Jorge, que susto! O que é que tu estás a fazer acordado a esta hora?
Eu? Nada.
Os melhores presentes aos melhores preços estão na Strada, o Outlet Lisboa, na Cril, saída Odivelas Oeste.
Desde 2010, que a Associação Bagos Douro apoia a educação de crianças e jovens carenciados do Douro, como forma de combate à exclusão social. Muitas pessoas e instituições aderiram a esta causa, contribuindo com donativos ou mesmo tornando-se voluntários. Obrigado por nos ajudar a mudar a história das crianças do Douro. Conheça-nos melhor em bagosdouro.com. Saiba como pode ajudar e apoie esta causa na sua próxima declaração de IRS.
Mamãe,
Já marquei caminhões, bombeiros, os jogos e os livros que eu queria no filhete do Jumbo. E tu não queres nada?
Eu quero beijinhos.
Oh, mas isso o Jumbo não tem.
Por acaso até tem.
Até 24 de dezembro, até 70% de desconto imediato em brinquedos. Carro da moda mini agora por 12€. Limitado ao estoque existente. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
O que é para si uma companhia de seguros eleita à escolha do consumidor?
É encontrar onde quer que vá. É estar sempre ao meu lado e da minha família com o serviço de excelência de uma super brand.
É inovar nas soluções para a minha empresa e ser considerada a melhor seguradora não vida pela revista Exame.
E qual é a sua escolha?
A Tranquilidade!
A Tranquilidade foi eleita a escolha do consumidor em seguros. A todos os que nos continuam a distinguir com a sua confiança e nos elegem todos os dias como a sua melhor escolha, muito obrigado. Tranquilidade, sempre presente.
Comercial. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Li um livro neste intervalo.
Esta frase é boa.
Primo. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. E Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Nuno Marco, Vasco Palmeirim e a senhora Multióticas, sim.
A Diana acabou de ler o Guerra e Paz. Neste bocadinho.
Olha, tens uma linha de óculos?
Tenho, Diana by Multióticas. Giríssima.
Tem que usar isso ou é para mulher?
Tens dinheiro nos óculos para homem. Será que são masculinos ou femininos?
Não quer dizer nada. Por esse andar, os estilistas masculinos faziam só roupa para homens e as mulheres faziam só roupa para mulheres.
Eu estou a falar do nome da linha. Se fosse masculina ou feminina?
Não, é feminina, mas.
Pronto, ok.
Há alguns modelos que podem ser unissex.
Ah, é?
Deixa
sim,
estar, é pá.
Bastantes.
Tudo o que fica assim na dúvida, se eu ponho, vai ficar ridículo em mim.
Eu tenho sempre essa dúvida. há muito tempo que conheço o solo aqui. Se dá para os dois sexos, por que se chama unissexo?
É bem verdade.
Unissex.
Não é?
Cabeleireiro unissex. Dá vontade da pessoa entrar e dizer assim: desculpe, qual dos dois?
Mas pensa, se é uni... uma pessoa que gosta dos dois sexos é o quê? É bissexual. É,
claro.
Então se coisa dá. É porque é unissex.
Tens razão, é uma questão muito, muito pertinente.
Não é uma coleção pertinente, tenho dúvida, obrigado. Bissexual. A minha coleção é bissexual.
Desculpa. Como é que surge essa coleção?
Surge, assim, eu sou cara de Multióticas há 7 anos, portanto já há algum tempo, e surgiu um convite por parte da Multióticas. Eu achei que fazia todo sentido. Gosto imenso de óculos, tanto só, mas neste caso graduados, e hoje em dia eu acho que também é importante frisar, inúmeras pessoas que usam óculos graduados sem graduação.
É verdade, só para o estilo.
Só para o estilo.
Mas seria hipster.
É um acessório, basicamente.
É. O que é incrível, porque eu lembro na escola de levar pancada por ser o caixa de óculos.
Vê lá.
E agora essa malta que dava pancada.
Antes o Harry Potter. Ai, o Harry Potter usa óculos, então. Ai, é o herói. Pronto, mas agora já passou.
As voltas
passou.
Que isto dá.
É verdade. Se eu pudesse voltar atrás no tempo. Mas voltasse atrás no tempo, continuava a não haver moda à volta dos óculos e eu continuava a levar porrada. Por isso é melhor não. É melhor ficar aqui.
É verdade.
Mas é verdade, os óculos hoje são um acessório de moda.
São um acessório e cada vez mais. Às vezes vejo pessoas que conheço que não usam óculos e há um evento e lá estão elas com os seus óculos de massa.
Algumas nem sequer têm lentes. Gostava de desmascarar espetâneos num dedo no olho.
Olha, disse que essa cara da Multióticas há 7 anos, portanto há já bastante tempo que és uma pessoa conhecida. E isso é inegável. És conhecida, tens uma relação conhecida com um tipo conhecido, que é uma joia de moço, deixa-me dizer-te.
Pois é.
A minha questão
é.
Ainda não veio aqui.
Não veio, temos que falar com o César.
Vamos ver uma cunha.
Ponto 1, és sócio do Gil Vicente?
Desde pequenina.
É claro. Bem visto, ok. Resposta completamente correta. Olha, já te habituaste a esta exposição ou ainda uma coisa que de vez em quando te dizes, é pá, lá outra vez, pá. Mais, eu vou fazer notícias entre as mais notícias sobre mim e sobre o César.
Sim, essa parte é um bocadinho porque quando não há, inventam.
Sim.
Então, mas eu acho que é uma questão de hábito. Acabamos, vocês sabem, não é? Acabamos por nos habituar um bocadinho, embora de vez em quando.
Mas sabes, eu pessoalmente não sou perseguido por papara. Eu gostava que eles me perseguissem. Eu tenho falta. Tu também já foste alvo de.
Não paparazzis, mas.
Eu fui alvinho só, assim. As pessoas não têm muito interesse.
Isso é na Antena 3, é o Fernando.
Pois é, Fernando Alvinho. É isso. Mas cria-se uma espécie de carapaça ou não? Quando começa a ser recorrente e quando começam a aparecer histórias e mais histórias e isso?
Eu acho que sim. É assim, em primeiro lugar, quem não se sente não é filho de boa gente. Portanto, isso de passar completamente ao lado eu acho que é mentira. pelo menos a mim, não é verdade. Quando são coisas flagrantes, quando são mentiras, quando são... Eu estou a passar uma agora grave até, eu acho. Temos que saber lidar com isso. Temos que conseguir filtrar. Eu acho que a melhor opção, porque isto é muito efêmero, hoje, esta semana fala-se imenso nisso, na semana que vem já ninguém se lembra.
Sim.
Portanto, quanto mais falarmos nisso, mais importância lhes damos. E no fundo acaba por ser isso, as coisas têm importância que lhes damos. E eu tento não dar. Agora, há momentos quando toca à minha família, quando que são pessoas que não pedem para...
Claro, são os danos colaterais
notícia,
desta,
claro.
Desta aí, história toda, sim.
Aí é mais, custa mais. Agora, em relação a mim, no fundo, sinceramente, eu acho que é o reverso da medalha. Todos nós sabemos que isto faz parte. Quem vende tem que vender. Nós usamos, eles usam-nos. Portanto, isto é...
É um sistema.
Sim, há coisas boas, outras coisas menos boas.
Há vedetas que chegam a vias de facto e passam-se completamente e chegam a um ponto em que aquilo já só vai à bufetada. Tu já tiveste alguma vez vontade de... Ah, é isso.
Não dá bufetadas, mas metas na justiça. É ou não é?
Não, isso acontece. Claro, acontece, claro. Porque eu acho que também devemos lutar contra isso. Não é que muitas vezes é...
Cai saco roto.
Sim, não vale a pena. Mas acho que devemos tentar quando são de facto injustiças. Outras coisas que são vê-se perfeitamente. Eu até me estou a engasgar. Mas eu acho que hoje em dia também há muita gente que já percebe que é quase tudo só para fazer notícia.
Sim.
Ou exagerado. Sim, eu
sim.
Acho que há muita gente que já percebe isso. Também dependendo das publicações. Há umas mais sérias, outras mais. Enfim.
Sim, mais coisas.
Mais.
Relativamente sérias, vá.
Vamos a isso.
Mais de ficção científica.
Sim, sim, okay, sim, okay. Sim.
E tens um papel agora diferente, ou seja, tentas agora proteger mais a Pilar, já que agora tens um papel mais importante da tua vida, que é ser mamãe, ou não?
Sim, mas isso é um. Por acaso vou aproveitar para.
Aproveita.
Para explicar.
Explica lá.
Porque tendo a experiência que já tenho há alguns anos disto dos meios quererem mostrar, acho que às vezes quanto mais escondemos, pior é, porque depois acontece aquilo que tu querias, Nuno Marco, que é teres um carro com fotógrafos à porta da tua casa durante não sei quanto tempo.
Ou seja, eles pensam, já que esta não diz nada, deve estar a esconder qualquer coisa. Vamos lá.
Sim, ou no caso da minha filha, por exemplo, enquanto eu não a mostrei, que não foi propositado, era bebê, dava em casa, aquelas coisas... Havia muito essa vontade de conhecer, queremos ver a carinha dela. E havia-se, de facto, seguiam-nos de carro, seguiam para ali, e isso se incomoda. A partir do momento em que eu mostrei-a num evento, porque achei que fazia sentido, ela adorou, e sempre que eu a levo, não é com esse intuito, são coisas. Ele veio agora ao evento da Popota.
Sim.
E ela delirou. Ela foi ver o desfile. Foi um dia fantástico.
Ela gostou da Popota?
Ela adora a Popota, por isso é que foi.
Ok.
Não foi ver a mamã, foi ver a Popota.
Tá bom, está certo.
Olha, a mamã ela vem cá.
Estou aqui no, a ver o teu Facebook, onde tens, deixa cá ver o número de likes: 147 mil. Pumba! E Marco, tens quantos?
Tenho quase 400 mil.
Vai, podes ajudar um bocadinho agora com a nossa convidada.
Mas já tenha mais tempo.
Sim.
Tenha mais tempo.
Mas
eu não vou subir muito mais do que isto.
Estou...
Se calhar, Diana, tu vais rapidamente subir para aí acima.
Agora está aqui no primo. Chegou ao milhão.
Claro, sim. E é já hoje.
Claro. E estou aqui a ver uma fotografia em que tens a Pilar às cavalitas. Muito gira a fotografia. Então, se calhar, eu confesso que quando vi a fotografia pensei, mas ela está a mostrar a cara da Pilar. Agora percebo-te. É uma forma até de.
Sim, eu achei que as pessoas gostam de nós, é normal que queiram conhecer aquilo que nós mais amamos. É normal. E acho que eles também merecem isso. Porque nós vivemos num país que, felizmente, é um país pacífico, controlado, não há perigos maiores. Eu também não sou, quer dizer, aqui não vinham buscar nada, não é? Mas eu acho que faz todo sentido, é a coisa de que eu mais me orgulho, é a minha filha, e eu tenho todo o orgulho em pôr uma fotografia dela comigo ou nas brincadeirinhas dela e mostrar às pessoas que gostam de mim, porque as pessoas que estão aí são as pessoas que gostam de mim, que me acompanham. E eu acho que isso faz sentido, não é por exposição, nem menos exposição, não tem nada a ver, é a vida normal das pessoas. Eu não estou todos os dias a pensar, ai, agora vou pôr. Não, eu ponho, simplesmente. Assim só... como envio para o César ou para as minhas irmãs, porque tenho orgulho, lembro-me e ponho também. Pronto, basicamente é isso.
Estou aqui a ver um comentário da Rosa Moreira que escreve: a tua filha parece um nenuco. É verdade, é muito querida e não usa pilhas.
Qual é a tua relação com o Facebook já agora? Tu levas isso mesmo a peito e estás muito tempo ligada.
Também te mandaram Nutella com o teu nome.
Sim, adoro. Ai. Gigante.
Sim, pá, mas tu és daquelas pessoas que se calhar como o boião inteiro e mantém essa forma.
É assim, não como o boião inteiro num dia, mas numa semaninha.
Fala sério.
Ai, adoro.
Eu também, mas tens cuidado com a colinha ou não?
Claro que sim. Não, eu tenho uma alimentação saudável.
Mas
parte
quando chega
Nutella.
O boião de Nutella.
Mas é mesmo isso. Olha para o boião de Nutella e pensei o que é que vai ser da minha vida com isto.
Não, Nutella é maravilhoso.
O meu ainda está fechado.
Este programa já foi multiótica, já foi Nutella,
é verdade,
já foi popota.
E não estou a pagar.
Ninguém está a pagar nada.
É, pá, extraordinário.
Ninguém está a pagar nada. Mas eu estou a guardar o meu boião de Nutella para um dia especial, que é o dia em que eu possivelmente me vou barrar todo naquilo, da cabeça aos pés. Foi muito estranho isto agora.
Muito.
Na minha cabeça parecia mais gira a ideia. Agora que a disse, esqueçam este último.
Demasiado visual.
Estes últimos segundos não aconteceram, ok? Pessoal.
Está bem.
Bom, pronto.
Mas perguntavas da relação que tens com o Facebook.
É assim, não passo o dia inteiro porque também não tenho tempo para isso e a minha filha nem sequer me permite porque ela exige muito de mim. Mas sim, sempre que posso vou. A minha agência também me ajuda um bocadinho nisso, porque senão seria impossível. Aliás, é impossível responder a toda a gente, não é, Nuno Marco?
É muito difícil,
principalmente.
Mas as pessoas cobram muito se não há respostas. Ou então se eu só respondo às pessoas que me insultam.
Pois é.
Mas não sabe, quem não se sente não é filho de boa gente.
É verdade.
Mas há uma coisa mais, para quem insulta, há uma coisa mais fácil, que é tipo apagar e banir.
Sim, mas às vezes também apetece responder.
Pois apetece.
E às vezes tu respondes?
Aos insultos normalmente sim.
É, muito bom.
Mas com isto, o que há que explicar aqui, tu se calhar concordas com isso, é que nós se calhar não respondemos a quem não nos insulta e diz bem, porque para essas pessoas estamos a fazer todo o Facebook.
Pois é.
Agora, para aquela pessoa que diz, tu és isto e és aquilo, aí não estamos a fazer para essa pessoa. E então essa pessoa merece uma resposta, nem que seja para dizer, você é que é, seu bandalho.
É verdade, é um facto.
Isto teve uma lógica incrível.
Teve, mas tem.
Com isto agora eu consegui apagar da cabeça das pessoas a história da Nutella.
Estou outra vez com a imagem na cabeça.
Raios, peço desculpa.
Olha, e com a televisão? É verdade que tu não gostas de ver na televisão? Ou é um processo que está aqui?
Mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que isso é um bocadinho transversal. Não, eu acho que quase toda a gente tem essa opinião. Nós somos mais críticos em relação a nós.
O Marco adora ver-se na televisão.
Não, eu não gosto de me ver na televisão.
O Marco mesmo grava os programas todos, depois vê-lo todo nu.
Pior do que isso, enquanto estou a fazer, não gosto de me ver. E portanto, várias vezes tenho que me ir buscar à rua, porque eu saio do estúdio. mas pronto, olha, esta noite não. Aqui hoje é sábado.
O quê? Ah, então hoje é sábado ou sábado? Ah...
Pois não, é que estamos a gravar uma quarta-feira, percebes? E na quarta-feira.
Então, sábado ou sábado não sabe, né? RTP1.
Sim. Portanto, em qualquer dos dias em que acontece este programa, seja gravado ou seja em direto, nós estamos a fazer qualquer coisa noutro canal que não a Rádio Comercial.
É.
Não é na Rádio Comercial, pois não?
Não.
Então cala-te!
Olha.
É uma coisa nossa, Diana, deixa estar.
Espetacular. Fiz foi a contagem com os dedos. Ah, foi filmado. Mas a tua relação com a televisão está. Já tiveste fase em que não gostavas mesmo de ver e agora vês, porque até é uma coisa profissional e queres ver o teu trabalho, não é?
Não, acho que também é uma questão de habituação. No início custa mais, não estamos habituados a ver-nos a tantas dimensões.
Claro.
E és muito perfeccionista com o teu trabalho?
Claro, sou. Eu sou muito perfeccionista. Acho que também vem já dos tempos de...
Da natação.
De esporte, sim. Sou perfeccionista e, no entanto, atenção... Que sei dar o devido desconto em algumas situações. Bom, pronto, não estiveste tão bem porque tal, mas vais estar melhor a seguir. Também não me condeno assim tanto. Okay. Consigo perceber as coisas. Mas hoje em dia já estou mais habituada a ver-me, sim.
Mas, sim.
Mas continua a ser estranho e não adoro. Às vezes gosto, okay. Às vezes.
Parece uma coisa super excepcional, assim, mesmo particular. De olha, hoje, vá lá.
É um bocadinho. Mas sabes o que é pior ainda do que me ver na televisão?
É o quê?
É ouvir-me.
Ah, ok.
Eu então, não vejo então, nada, não
então
ouço nada
de certo.
Errado. Não ouço nada de errado. Com qual é que é o teu problema com a tua voz? És daquelas pessoas que acha que quando
mas
fala.
Tu estás farta de fazer dobragens?
Ah, não. Desenhos animados adoro.
Ah, ok, ok, está bem.
Mas normalmente estou a falar assim, não sou bem eu.
Sim, mas eu acho incrível pessoas que não gostam de ouvir a sua voz e que dizem, epá, quando ouço a minha voz é e não tem nada a voz assim, é uma coisa na cabeça delas, isso poderá ser na tua cabeça.
Não, mas nós não ouvimos a nossa voz como os outros ouvem, não, não. Certo?
É isso, é. Eu, da primeira vez que ouvi a minha voz, percebi que afinal falava assim.
É verdade. E falas sim. Assim, Marco?
E fala assim, não é? É? Na minha cabeça é que fala assim.
Na tua cabeça sou Barry White.
Pois é. É isso, é.
Já para fora, és apenas o Donald Tim.
É isso.
Olha, já que falas, temos pouco tempo. Já que falas dos desenhos animados, minha amiga, temos que falar. Eu e a Diana Chaves fazemos um par amoroso.
Exatamente.
É verdade.
Pois é, incrível. As revistas já estão de olho.
Eu como Pachi. E ela como Juniper.
Juniper.
No filme Tempo queridos. Dos Dinossauros. O melhor filme de Natal alguma vez feito.
A exatamente. É,
porque envolve dinossauros. Então a gente sabe que não há Natal sem dinossauros.
Claro.
Faz parte do Natal.
E claro não que são sim. Os dinossauros quaisquer.
Não são.
São os dinossauros.
São os. Agora esqueci-me do nome. Da espécie de dinossauros que nós somos.
Ai, nem consigo dizer.
Somos aquela espécie mesmo boa.
É que mesmo boa?
Mesmo boa.
Os Triceratops?
Não. Triceratops?
Não, é pior.
Ceratops? O que é que disseste?
Triceratops.
Não, é um qualquer coisa
saúde. Não, é mais difícil.
Okay. E olha, fala-me da Juniper. O que foi engraçado é que nós não gravámos juntos pessoalmente.
Não.
Portanto, tu já tinhas gravado a tua parte e ela dava-me sempre a contracena.
Sim.
E eu dizia, então falar com a Diana Chaves. E a Diana Chaves. Eu dizia muito, e a Diana Chaves quer ser a minha namorada. Enquanto dinossauro.
Claro,
e tive que insistir claro. Um bocadinho.
É verdade, é verdade. Deves pensar que eu sou um tipo fácil. Mas fala-me da Juniper.
Então a Juniper é uma dinossaurazinha fofinha.
É, sim, senhor.
Mas dura,
hein? É verdade.
Dura. Que ajuda.
É como tu, no fundo.
Sim.
Fofinha, mas dura.
Sim, também.
Ok, continuemos. Sim, sim.
O título da biografia da Diana Chaves: Fofinha, mas dura. Uma autobiografia.
Sim.
Acho
sim.
Que não.
Não.
É, não vai ser bom título,
que é
não.
Não.
Sim.
Que vai acompanhar o Pachi e ajudá-lo.
Sim.
Porque ele vai precisar da ajuda da Juniper.
Sim,
porque algumas situações.
O Pachi era muito molinho.
Ah, ok.
Sim. Mas no fim acaba rijo.
Não.
No fim acaba rijo. O que é que se passa aqui? É um filme para crianças.
Ouve lá, a malícia está na tua cabeça.
Está na tua cabeça.
Claro que sim, claro
está na
que
tua
sim.
Cabeça. Okay, okay, ouviste, seu okay. Porco imundo.
Pronto, estou
isto
calado.
Porque o Pachi tem que atravessar vários obstáculos, muitas adversidades.
Sim.
Para conseguir chegar ao fim desta aventura são e salvo.
É verdade.
Mas no fim, tu
o Rijo era em relação a isso.
Tentas convencê-lo a ser teu namorado, é isso que se passa depois no filme?
Tens que ver o filme.
É sim.
Spoiler.
Tens que ver o filme.
É em 3D.
Vai ser em 3D.
Muito bem.
Vai ser em 3D.
Vamos saltar à vista, sim.
Vamos saltar à vista.
Não somos enormes, há lá dinossauros bem maiores do que nós. Mas
nós somos maiores em caráter.
É isso.
Claro que sim.
Mas o filme é giríssimo.
Chama-se Tempo dos Dinossauros, estreia a 19 de dezembro, com o apoio da Rádio Comercial. Espetacular.
Exactly.
Eu não vou poder ir a essa estreia desse filme.
Hã?
Não vou poder ir no dia 19, não posso.
Dia 19 é a
estreia.
Sabes porquê?
Sei porquê. Porque
vamos fazer um concerto. O dia 19 de dezembro é capaz de ser dos dias mais importantes da minha vida.
É isso.
Ao mesmo tempo, um concerto das manhãs da comercial no Meu Arena e a estreia
do filme que
eu pela primeira vez dou voz a um personagem principal.
É fantástico.
Então não vai dar estreia.
Não, a estreia não é dia 19.
Ah,
vamos à estreia.
Pois é, antes estreia.
Temos que estar no contrato, não te esqueças. Enfim. Diana, agora acabamos com projetos para o futuro. A seguir, o que é que vem aí?
A seguir, ainda não sabemos. Não sei ainda. Ainda estou a gravar o Sol de Inverno.
Sim.
E ainda vai durar mais alguns meses. Tenho contrato com a SIC. Portanto, vamos ver o que é que virá a seguir, mas ainda não sei.
Ok.
Ainda falta um bocadinho.
Certíssimo.
Para acabar.
Muito bem. Olha, desejamos-te as maiores felicidades a todos os níveis.
Obrigada.
Muito sucesso. Muito obrigado por teres vindo aqui.
Wanda Miranda, está aqui aquela que nos substituiu. Já lhe dei nas orelhas. Mas a Wanda chegou aqui há pouco e a Diana. Tu gostas muito da Wanda Miranda, não é?
Adoro!
É assim, repara, adoro a Wanda. Nós.
É curioso porque
Também gosto muito de vocês. São muito fofinhos.
Também não está com óculos. Eu não percebo esta questão.
Mas a banda costuma usar, hein?
Costuma, sim, costuma, para ver o
usar,
sim.
Usar.
Possivelmente não são graduados.
Nunca. São.
Só para assinar.
Não. A banda está a ficar. A banda, digo uma coisa. A banda não dura mais tempo.
Não.
É melhor a gente começar a despedir-se dela.
Também
para 79.
Estão à espera de quê?
Foi ela, a banda. Pronto. Diana, grande beijinho.
Obrigada,
beijinho. Obrigado.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
É a minha opinião convicta que o convidado musical é dos tipos com mais talento deste país. O
homem... Vamos aplaudir ainda.
Vamos já, se quer começar a cantar.
Fuck yeah!
Pronto. E também diz coisas por... em inglês não faz mal.
Isto que ele disse agora, fuck yeah, em português significa.
Ui, que bom!
Ui, que bom! Muito bom!
Obrigado por. Ele é o André Indiana. Mas André Indiana in the house. Yes.
Muito bem-vindo. Yeah. Este homem, entre outras coisas, trata a guitarra por tu. É incrível porque a guitarra está a dizer: não, trata-me por Xotora. E ele: não, é por tu. É tratar por tu. Ele: por Xotora. E depois ele trata por tu e saem coisas incríveis.
Deixa-me confirmar: isto é verdade, André Indiana?
Papá, sei lá, já ouvi gajos a tratar por você, a fazer coisas.
A tratar a guitarra por você?
Não, as mulheres mesmo, mas opá, é um bocado. Mas atenção, é um bocado. Mas obrigado pelo. Elogio,
foi bonito elogio,
eu.
Não foi?
Ah, isso era um elogio, ok.
Era um elogio. Ele trata a guitarra por tu, a guitarra quer que ele trate o Xotora. Ele trata por tu.
O André está aqui porque dia 5 de dezembro vai tocar no Teatro Circo, em Braga, um concerto com o Carnaval da Rádio Comercial, tal como o quarto álbum que já está à venda, chamado André Indiana. Tu começaste a gravar o disco de uma determinada maneira e depois decidiste: epá, não é nada disso que eu quero fazer uma coisa diferente. Explica lá o que é que se passou, porque é que mudaste, o que é que aconteceu, quem é que chamaste, conta-me a história toda.
Comecei a fazer como sempre fiz, a gravar os instrumentos todos, armado em egocêntrico e fechado no buraco. E depois comecei a ter visitas de amigos que.
Nuno Marco, visitas!
Visitas há muito. Isso foi pavloviano, isso, não é? Não podes ouvir a palavra visitas.
Não, desculpa, continua.
Mas pronto, o Nuno no outro dia falava que o meu estúdio é um bocado um hangout.
Estúdio é mítico. Já te falei disso aqui há tempos. Pessoas como Miguel Araújo, pessoal de músicos, dessa grande comunidade de músicos do Porto, que fala no teu estúdio como. É tipo Paisley Park do Norte.
É um bocado. E como estava a acontecer muito isso, o pessoal ia para as sessões e chatear-me um bocado no bom sentido, eu decidi começar a escrever com quem lá ia. Sim. É o caso aqui do Six Pack, veio comigo acompanhar-me aqui hoje. De repente começamos a escrever músicas e a gravar no momento. E eu cada vez estou mais interessado nisso, gravar no momento. E se a ideia é estranha, ficar com essa ideia, instintivamente...
Isso é um conceito giro, porque é mesmo gravar por instinto, não é? Assim, uma coisa por intuição.
Eu estou cada vez mais para aí, sabes?
E torna a coisa mais autêntica, possivelmente, porque é mais honesto, não é? O que tu pensas no momento.
E eu, como produto, quer dizer, já vou no quarto álbum, produzo tanta gente e as pessoas muitas vezes querem as coisas perfeitas e produzidas e parece que já nem parece um humano a cantar, sabes? Às vezes é uma coisa um bocado. Eu noto isso um bocado na música pop,
mas quando te convocam para produzir uma coisa, tu tens uma palavra a dizer, tu não és.
Tenho, mas também não quero ser aquele gajo que, sabes, que descaracteriza o artista. Sim. Ao ponto de ser um disco do André. Não, pá, cada artista tem a sua cena. E eu tento, obviamente, satisfazer o artista.
Sim.
Mas, quer dizer, ao fim de tanto tempo a produzir gente e a produzir-me a mim próprio, de uma forma um bocado perfeccionista, agora quis fazer um bocadinho aquele primeiro instinto, sabes? E deixa-se, se por acaso, como há um bocado calhou uma nota mais jada, deixá-la ficar, ou se desafinei um bocadinho, ou se estava mal disposto, ou se estava doente. A música falava sobre o estar doente, e acho que agora fazendo os concertos, como o álbum foi quase gravado ao vivo, nos concertos funciona melhor, porque foi exatamente o que um gajo fez no estúdio e transportar para o concerto. E é. Sei, mas as canções respiram. Todas elas respiram e assim respiram melhor.
Tu dizias no outro dia nas manhãs da comercial que sentias que este álbum estava a ter uma recepção e a forma como estavas a tocar e a reação do público era diferente. Isso deixa-te obviamente muito feliz e ao quarto disco que ok, agora tenho aqui o meu.
Opa, eu sinto.
O meu momento.
Eu sinto mais carinho, não sei. Sinto que as pessoas perceberam um bocadinho melhor o álbum. Eu fui sempre, não sei muito bem porque acho que as pessoas me associam a música pop, ou assim um bocadinho mais. Não sei se é porque sempre tive músicas nas novelas ou uma coisa assim. Sim. E agora acho que percebem um bocadinho a
mas
minha.
Mas é um bocado preconceito, não é? Quem ouvir com atenção o que tu fazes percebe que há.
Sim. Mas as pessoas não têm muito tempo para ouvir as coisas que eu tenho.
Não há tempo, é verdade.
Mas fico contente porque pá, não é uma questão de vender muitos discos ou muito sucesso ou isto ou aquilo. É perceberem um bocado o que é que eu faço. E o que eu faço é um bocado, sempre foi um bocado isto: de ser o mais sincero e honesto possível. No, e agora transportei isso também mesmo para o álbum. Ser, é muito direto.
É uma coisa que se topa e que se nota: é que tu de facto fazes aquilo que queres fazer e que gostas do que estás a fazer. Isso topa-se perfeitamente.
Opa, eu acho que não há outra maneira. Eu acho que fazer arte e fazer negócio é uma coisa muito esquisita. Uhum. Portanto, acho que. Nem sempre dá, digamos.
Nem sempre dá. Olha, pouca gente passa o nosso quiz da morte. A questão é essa.
Right.
Já passaste por isto. São três perguntinhas. Queremos, obviamente, que venhas aqui e que toques música, que é aquilo que fazes melhor. Três perguntinhas. Não tens aí as perguntas?
Tenho aqui.
Muito bem.
Dizemos são magníficas, já. Vasco. Magníficas.
Muito obrigado.
Não é sobre ténis, pena.
Não. A primeira é sobre Goodbye. A segunda é sobre Tomorrow. E a terceira é sobre o Teatro Circo em Braga. Está bem?
Ok.
Estamos a isso.
Nós somos grandes fãs da canção Goodbye Tomorrow. Falamos de Goodbye, mais concretamente da música Hello Goodbye dos Beatles. A pergunta é: quantas vezes é cantada a palavra Hello na música?
14.
39.
Era pouco.
39.
14 era pouco. Eles dizem de facto muitas vezes, não é?
Dizem. E não contei aquele final do hello, hey, hello.
Sim, porque há uma nuance, não é? Bem, hello, hello, não é bem.
E não contei esse. Porque se tivesse contado esse,
eram muitos mais.
Segunda pergunta, no Marco.
Ora bem, e se falamos em Tomorrow, temos de falar no musical Annie. Tomorrow. Bom, quantas vezes canta Annie a palavra Tomorrow na música com o mesmo nome?
39.
São menos.
Não digas que
porque não contei aquela parte. Tomorrow.
Não tem essa parte. Não. São 16.
São 16, são menos.
Ou seja, tu andaste perto da resposta anterior.
Mas eu aposto que sabes a última.
Claro.
Nuno Marco, eu aposto que ele sabe a última. Faz lá a pergunta, Nuno Marco.
Tu tocas no Teatro Circo em Braga no dia 5 de dezembro. E no dia seguinte, André, o que se passa no Teatro Circo? Agora, para o nosso espanto, ele dizia:
está mal!
Não sei.
Olha, eu gosto de pensar que tu apenas vais fazer a primeira parte do 20º certame lusitano de tunas académicas. Há malta que vai para lá.
É isso.
Para ver-te e depois fica lá.
Fica lá sentados.
Só marcar o lugar.
Pois, claro.
Só,
claro.
Eu daqui não saio. É o 20º certame lusitano de tunas académicas.
Olha, isto é uma coisa da qual eu nunca fiz parte.
Nunca, e perguntar-te isso, nunca fizeste parte de uma tuna?
Não, eu quando estava na faculdade convidaram-me, mas eu não sou grande fã, mano.
Okay.
E como o meu pai vem dos orfeonistas antigos, velhotes, não sei o quê, pá, não é muito a minha cena.
Portanto, nunca.
Eu
será...
não estava a imaginar pandeireta aos pulsos.
Sim. E também será impossível, se calhar, ouvir uma versão da Indiana da Mulher Gorda a mim não me convém.
Sim, sim. E se calhar não podias usar esse cabelo.
Yeah.
Também tinhas que o cortar.
Será que uma versão assim blues da Mulher Gorda devia ser giro?
Não, se calhar não. Não sei o que te diga.
O que vale é pá. Olha, não passaste o quiz da morte, mas queremos muito, muito, muito que toques. Aqui fica então Goodbye Tomorrow, André Indiana, a fechar esta edição do Primo. O programa é realmente incrível, mas obtuso. E para a semana, no Marco, presentei-nos outra vez com o cartaz do Primo da próxima semana.
Ora
quem,
bem,
com quem vamos estar à conversa?
Na próxima semana, vamos estar à conversa com.
André, ouviste? Com.
E.
Música.
A parte musical vai ser, obviamente, feita por. É isto que vai acontecer.
Só mais uma vez.
Como é que é mesmo?
Pá, é incrível que vocês não conheçam.
Claro.
Lançou agora um disco.
Que se chama?
Assa.
Assa.
Não é isso.
Então, André Indiana, fechar este primo. E para a semana, então, a não perder, especialmente a música de. Tu não disseste uma vez da mesma maneira.
Pois não, mas esforcei. Esforcei porque é ouvir com atenção.
Tens coisas que sejam fáceis de dizer.
Pois é.
Até para a semana.
Até para a semana.
Tchau.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Sometimes I feel so lucky. Then sometimes I hardly breathe. So many people lost their everything. And sometimes I think it should have been me. I carry a lot of baggage. I've got to leave it all behind. 'Cause all of this is just a passage to a place we all will find, we will find. So goodbye tomorrow, so long yesterday, goodbye to all the things I used to say. Quit my rambling, baby. I've gotta quit my gambling too. So write me an essay or a lonely melody, so I can sing it back. So I can sing it back to you. Day. Goodbye to all the things I used to say. Oh, 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 goodbye tomorrow. So long yesterday. Goodbye tomorrow. And hello today.
Vasco Palmeirinho.
Não percebo!